Bom, a contratação de médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil sem prestar o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas volta a ser debatida aqui na Câmara dos Deputados.
Desta vez, o palco da discussão que acontece na tarde de hoje é a Comissão de Educação. Em maio, o assunto foi nas comissões de Seguridade Social e Família e de Relações Exteriores.
Esse novo debate foi motivado em função das declarações do governo de que estuda contratar 6 mil médicos de Cuba, além de profissionais de Portugal e de Espanha, para atuarem nas regiões mais carentes do país.
A intenção do governo foi mal recebida pela classe médica brasileira, que já entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República para impedir a contratação de médicos estrangeiros para atuarem no Brasil.
Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública, o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Deputado Isalci, ontem eu acompanhei o seu pronunciamento em plenário sobre esse assunto, dizendo que não é contra receber médicos estrangeiros no país, mas que, como já acontece hoje, todos os médicos contratados pelo governo não devem prestar o revalida, né?
Exatamente.
O revalida hoje, ele é, digamos assim, confiável o suficiente para garantir a qualidade desses médicos?
É, pelo menos é o que temos, né? Uhum. Temos do, o revalida já é um... Nós estamos avançando bem nas avaliações. Está aí a prova do Enem, né? Depois de algum tempo, sucesso, mais de 7 milhões de inscrições, né? Então, o Brasil está avançando nessa área. Agora, em todos os países, na prática, existem um exame, né? Então, qualquer médico brasileiro hoje que queira prestar serviço no exterior, ele está sujeito realmente à avaliação. Ninguém chega no país assim prestando serviço sem uma avaliação prévia. E nós não podemos fazer no Brasil diferente. Nós não podemos aceitar, né, como existem aqui algumas informações, de que, por exemplo, estão administrando, no sentido de trazer para o Brasil, 6 mil médicos de Cuba. Né? Então, acho que não é questão de Cuba. Você tem que abrir um edital para receber médicos do mundo inteiro. Quem quiser vir para o Brasil, que vem. Agora, tem que realmente fazer o exame para ver se tem condição de prestar o serviço aqui no Brasil. Porque nós temos a questão da linguagem, nós temos a questão cultural, né? Então, não é apenas convidando essas pessoas. E há indícios muito fortes no sentido de proteger ou trazer para o Brasil militantes cubanos, né? Há, inclusive, denúncia de que para esses 6 mil médicos estariam vindo acompanhando mais 1.200 ativistas cubanos para, inclusive, fiscalizar os médicos, porque você sabe que existe, inclusive, fortes indícios de que muitos deles, quando vêm para outro país, no Brasil em especial, a tendência é desaparecer, sumir e não voltar para Cuba. Uhum. Então, a tendência, inclusive, de trazer acompanhantes para fiscalizar, ver se eles também não fogem, né? Ou não queiram não voltar para Cuba.
O problema é se os fiscais fugirem também, né?
Não, mas eles já são né, eles são contratados para isso, né? Eles são, na prática, fazem parte do sistema de informação, né, de Cuba.
Agora,
agora estão dizendo que vão trazer também da Espanha, mas na prática, segundo informações, ontem mesmo o deputado Viale fez um discurso também no plenário, que eles estiveram em Cuba tratando desse assunto, né? E a informação de que essa militância também que está na Espanha são também da mesma... tem a mesma formação e o mesmo... há uma tendência, né, de... Teve muita gente também que saiu do Brasil para fazer curso lá fora, em Cuba, e que na prática estão tentando resolver a questão dessas pessoas. Então o que nós precisamos é realmente ter o cuidado para exigir que qualquer que seja os médicos, qualquer que seja o país de origem, que eles sejam obrigados a fazer o teste, o revalida, inclusive dando oportunidade para os nossos alunos também brasileiros que foram fazer o curso na Argentina, na Bolívia, em Colômbia, para que eles também façam o revalida para ver se a gente tem condição de aproveitá-los. Uhum. Né?
Agora, deputado Isalci, pelo que eu entendi da proposta do governo, e me corrija se eu estiver errado, a intenção era trazer médicos praticamente de maneira temporária, um processo de transição, até que se conseguisse criar os mecanismos adequados, aí uma carreira de Estado, para tentar segurar o médico nas regiões mais carentes de médicos. Porque você tirar um médico que já está consolidado num grande centro, como Brasília, que tem a maior relação de médico por habitante do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, é muito difícil. Mas, às vezes, enraizar, com perdão da expressão completamente inadequada, um médico recém-formado numa outra região com melhores salários, melhores condições de trabalho, é mais fácil, né? Para que ele possa
Na prática, isso aí vai servir para nós, inclusive. E eu participei esse final de semana de um congresso em Foz do Iguaçu sobre educação. Uhum. O que a gente vai precisar realmente é desburocratizar um pouco mais essa questão dos cursos, né, no Brasil. Então, por exemplo, hoje você sabe que o exame do SESU e o próprio Enem é um exame nacional.
Uhum.
Então hoje, para você ocupar uma vaga de medicina, por exemplo, na Amazônia, né, normalmente quem tem um aproveitamento melhor nas avaliações são os alunos do Sul, são os alunos de São Paulo, de Minas Gerais, né, que conseguem a vaga na Universidade Federal do Amazonas. Então, da mesma forma está acontecendo agora em Brasília. Você vai ver no próximo exame, nós vamos ter aqui uma invasão também de alunos de Goiânia.
Uhum.
Então, o que que acontece? Esses alunos se formam e vão embora para o seu estado.
Uhum. Eu conheço, eu tenho uma série de amigos de Brasília formados em medicina em Belém.
Estados,
em Belém.
Então, a tendência é eles voltam. Então, quer dizer, nós temos que cuidar disso também, né? Nós precisamos mudar o sistema. Da mesma forma, porque você tem que levar em consideração também as questões regionais. Não dá para você competir um aluno, né, de Brasília ou de São Paulo com o cara de Amazonas, que é do interior do Amazonas, que pega aí uma canoa para chegar na cidade, leva 3, 4 horas todo dia, que não tem nem internet. Você sabe que no Amazonas tem a dificuldade do fibra ótica, então cai toda hora. Então é um negócio muito complicado. Você tem que ter essas considerações, né? E a mesma forma, a questão da abertura de curso de medicina, quer dizer, tem que mudar também. O MEC precisa avançar nisso. Não pode ficar limitando muito. Ah, porque já São Paulo já tem gente demais. Deixa abrir à vontade. O pessoal acaba indo para o interior. Porque o grande problema do interior hoje é que, por exemplo, os municípios têm contratado médico, inclusive com salário de 20, 30 mil. Só que depois não pagam. E aí dá um calote no médico, o médico fica lá, recebe durante 2, 3 meses, desafoga um pouco a fila da espera e depois não recebe mais o salário.
Pois é, deputado, no início dessa história mesmo, foi citado que o médico, que houvesse uma obrigatoriedade de, no final do seu curso, ou mesmo a sua residência, fosse feita como forma, né, de retorno, assim, dos serviços do Estado, que
projeto.
Ele fosse para o interior. Essa é a ideia, para evitar trazer gente de fora, é botar os nossos como faz experimental no interior, e de repente os que gostam continuam por lá?
Eu particularmente tenho um projeto, apresentei na Câmara o ano passado, que é exatamente isso. Eu sempre defendi que todo mundo deveria pagar a universidade. Aquele que tem recurso, que pague em dinheiro. Aquele que não tem, que pague em trabalho, em serviço, né? Mas não justifica, por exemplo, nas universidades federais, que normalmente a maioria dos alunos são exatamente alunos que podem pagar, se formarem e depois ir para o escritório, para suas clínicas particulares, ou montar seu escritório particular. Então, eu defendo de que, da mesma forma que se paga o FIES, que são as pessoas de classe média, por que que as pessoas mais abastadas, que têm recursos, que fazem a Universidade Federal, também não pode dar uma contrapartida em troca, né, daquilo que conseguiu do Estado, né, que foi estudar na Universidade Pública Federal? Então, com isso, né, o projeto Rondon, né, você estabelece 2 anos após a formatura. Não é o cara trabalhar de graça, não. O cara recebe o seu salário, mas atendendo os interesses do Estado.
Uhum.
Né? Então, acho que isso já amenizaria bastante. Mas o problema hoje não é apenas falta de médico em alguns lugares. Falta médico no Brasil todo. Você vê que Brasília e São Paulo são os que têm. Brasília está com 3,4 por mil habitantes. Né? Então, são poucos os estados que têm mais médico ou um nível mais aceitável. Mas nós temos que investir de um modo geral. Então, por isso que eu defendo que o MEC, evidentemente, preservando a qualidade, exigindo investimento na avaliação, mas tem que abrir mais vagas de medicina. né? Porque é muito, o Brasil é muito corporativo, então você tem os conselhos regionais de medicina, você tem a OAB, você tem o CRC, que ficam criando mercado, né, e limitando a formação de novos profissionais. Isso que nós não podemos aceitar, nós temos que realmente abrir os cursos e ir para o mercado, quer dizer, o médico termina o curso, o aluno termina o curso de medicina, vai para o mercado, se ele não conseguir emprego na capital, ele vai para o interior, né? Mas hoje está acontecendo isso por falta de médico. Nós temos realmente uma quantidade insuficiente para atender a demanda no Brasil.
Para as características, para as nossas características de uma sociedade extremamente desigual, né? Realmente nós temos poucos médicos.
O problema que a gente vê, viu, Lincoln, deixa eu dizer para você claramente, é que o governo hoje, ele verifica, ele vê realmente tudo aquilo que é necessário ser feito, algumas coisas que são importantes e que a sociedade defende, e aí ele aproveita o interesse da sociedade e quer colocar outras coisas no meio, ideológicas. Por exemplo, essa questão dos médicos cubanos tem um pouquinho aí, né, de politicagem na coisa. Não é propriamente o programa da forma como está sendo feito, não é simplesmente atender a falta de médico no Brasil, principalmente no interior. É para atender isso, mas pegando a carona e resolver outros problemas. Isso é que tem sido feito ultimamente pelo governo. Ele aproveita a carona dos bons projetos e coloca uma pitadazinha ali dos interesses ideológicos e partidários.
Essa é uma crítica que tem sido feita com frequência em relação à atuação do governo. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Isalci, do PSDB aqui do Distrito Federal, conversando conosco sobre a audiência pública que ele solicitou para discutir essa questão da contratação de médicos estrangeiros.
Também aqui em seguida, né?
Uhum.
Mas é porque o foco maior hoje é mais voltado para a educação. É a questão do Revalida mesmo, uhum, né? Então, por isso que a gente não quis misturar, porque aqui, inclusive, vai ser um seminário, porque como são muitas pessoas que foram convidadas, vai ser um seminário. E logo em seguida vem depois, para outras comissões, virão também o médico, o ministro da Saúde, que aí o foco é outra questão.
O ministro da Saúde que fez exatamente o caminho inverso, né? Ele se formou em São Paulo e foi atuar lá em Santarém,
exatamente,
no Pará.
Exatamente.
Tem uma história interessante.
E é isso que tem que ser incentivado, né?
Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer muitíssimo, então, mais uma vez, deputado Isalci, PSDB, aqui do DF, conversando conosco sobre essa audiência que ele propôs. Deputado, um excelente dia, boa audiência.
Obrigado, um abraço.